Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 3 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo. Fique conosco nessa sintonia. Daqui a pouco, entrevista aqui com o presidente, vice-presidente da CDL de Ilhéus, tá? Daqui a pouquinho vamos falar de campanha de Natal, né? Também. Então, fique nessa sintonia. Olha, 12 horas e 7 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia, desta quarta-feira já está no ar e é um oferecimento. Mix Mateus e Ilhéus, somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais para o jornal O Dia, direto de Teresina, que informa: o governo envia projeto de lei para alterar custeio de regime da previdência dos servidores lá no estado do Piauí.
Jornal da Cidade, Aracaju, ocupação com ensino médio e superior cresce em Sergipe.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, privatização da Copasa aprovada em primeiro turno.
Zero Hora, Porto Alegre. Proposta da Prefeitura prevê alta de IPTU para 5% dos imóveis e redução para 20%.
Lá em Porto Alegre. Folha de São Paulo. O Tesouro nega dar garantia e crédito de 20 bilhões de reais aos Correios é suspenso. Ai, ai, quebraram os Correios agora. Oh, me deixe.
O Estado de São Paulo. Tensão ao Caribe. Lula pede a Trump uma saída diplomática para a Venezuela.
É, né? Que tem que apoiar sempre o ditador lá, né, Lula? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no noticiário regional, vamos direto de Ilhéus em destaque, vamos fazer aqui novamente um alerta da saúde para os beneficiários do Bolsa Família. Presta atenção, Carla. A saúde de Ilhéus alerta para o prazo da segunda vigência do Bolsa Família. O município reforça que o acompanhamento deve ser realizado até 19 de dezembro, devido aos feriados e ao recesso de fim de ano, né?
Pois é, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, faz um alerta importante aos beneficiários do Bolsa Família, que ainda não realizaram o acompanhamento referente à segunda vigência de 2025. Segundo o diretor de nutrição, Eric Montargil, a primeira vigência do programa ocorre de 1º de janeiro a 30 de junho, enquanto a segunda vigência inicia em 1º de julho e segue até 30 de dezembro. No entanto, por causa dos feriados e de recesso de fim de ano, o município informa que em Ilhéus o prazo final para a realização do acompanhamento será no dia 19 de dezembro. E ele alerta, né? Ele faz um alerta aqui, não deixe para a última hora, porque se perder essa vigência, corre o risco de perder o benefício. O acompanhamento do Bolsa Família deve ser feito uma vez a cada semestre e diversas unidades de saúde ainda registram grande número de beneficiários pendentes. Entre elas, tem o Euler Azaro, do Teotônio Vilela, não é isso, Kátia? É, quase 900 pessoas. Tem o Sara Kubitschek também, que fica no Parque Infantil, na zona norte da cidade. Quase 1.700 pessoas. Já no Hernani Sá, quase 500 pessoas. No Nelson Costa, cerca de 600 pessoas. No Nossa Senhora da Vitória, quase 1.200 pessoas. Já subindo aqui o Alto da Conquista, quase 750 pessoas. E dando uma passada lá em Olivença, quase 600 pessoas. E além disso, a secretaria ela reforça que a pesagem obrigatória, etapa essencial do acompanhamento, deve ser feita pelo seguinte público-alvo: crianças menores de 7 anos, mulheres de 14 a 44 anos, gestantes, não é isso? A orientação é que todos procurem a unidade de saúde mais próxima o quanto antes para evitar filas, transtornos e o risco de suspensão do benefício.
Pois é, vocês ouviram aí, né? Beneficiários dessas áreas assim, que foram citadas, né, que frequentam o Elio Azaro, né, com a UBS no Teotônio Vilela, a UBS Sara Kubitschek, no Hernani Sá, Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória, Conquista, Olivença. Olha o número altíssimo de pessoas que ainda não foram fazer essa segunda vigência. É muito importante, então não deixe de ir lá fazer essa atualização, esse acompanhamento aí para você não perder o seu Bolsa Família, que é um benefício aí do governo federal e que exige o acompanhamento nas unidades de saúde. Então, cada município tem que informar, lembrar aí aos beneficiários sobre essas vigências, né? A vigência do primeiro semestre e a do segundo semestre do ano, tá? Muito importante. Bem, vamos mudar de assunto, falar aqui de acordo salarial, porque a Prefeitura de Ilhéus e o Sindicato dos Servidores da Prefeitura, que é o SINSEP, fecharam um acordo coletivo da campanha salarial de 2025 que estabelece o índice de reposição inflacionária, revisões de benefícios, avanços no plano de carreira e cláusulas trabalhistas para o próximo ano. Pelo texto recém-publicado, a administração municipal aplicará reajuste salarial geral de 5,53%, equivalente às perdas inflacionárias acumuladas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA. O salário mínimo municipal também será corrigido e passará a ser de R$ 1.941,75, valor resultante de aumento de 15% calculado conforme as projeções de receita do município. O acordo confirma a aplicação das progressões previstas no plano de cargos, carreiras e remuneração aos servidores que adquiriram direito após a implantação do plano, incluindo a gratificação por titulação. A administração, inclusive, também manterá em discussão o enquadramento das funções vinculadas ao plano de cargos, carreiras e vencimentos e se compromete a tratar do reajuste da função gratificada ainda neste ano. Então, em relação ao Vale Alimentação, também foi corrigido e o município se compromete a pagar R$ 700 por mês e a efetuar o retroativo de janeiro a junho por meio das parcelas de julho a novembro, quando o benefício será temporariamente de R$ 770. As recargas natalinas referentes aos anos 2024 e 2025 permanecerão em negociação ao longo do ano, com definição prevista antes do próximo Natal. Trabalhadores afastados por acidente de trabalho ou doença ocupacional manterão direito ao vale por até 90 dias a partir do afastamento. E aí o acordo determina ainda que a Prefeitura fornecerá gratuitamente 4 uniformes por ano a todos os servidores cuja função exija uso de vestimenta padronizada. Também está prevista a concessão do auxílio fardamento aos trabalhadores que desempenham atividades que justifiquem o uso obrigatório. Então, o documento foi publicado na edição da última segunda-feira agora, dia 1º de dezembro, no Diário Oficial do Município. Você pode acessar a íntegra, tá? No Diário Oficial do Município, a partir da página 10, ok? Lá do arquivo. Bem, 12 horas e 16 minutos, nós vamos dar uma passadinha por Porto Seguro, viu, Carla? Porque gestantes enfrentam dificuldades no atendimento após a equipe de hospital lá no Extremo Sul pedir demissão coletiva. Então, a equipe médica de obstetrícia do Hospital Regional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, lá em Porto Seguro, ok, no Extremo Sul, pediu demissão coletiva e, com isso, gestantes têm relatado dificuldades para conseguir atendimento na unidade de saúde. Os 8 médicos que formavam, né, olha só, 8 médicos, tá, que formavam o grupo, deixaram o hospital na última segunda, dia 1º. Até ontem, eles não tinham sido ainda substituídos. Até o momento, também não consegui a informação se já foram substituídos. E conforme informações da nossa fonte, que é a TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia, os médicos alegam que tiveram salários reduzidos pela nova gestão do hospital e que ainda não receberam verbas rescisórias devidas pelos antigos gestores. O efeito imediato foi sentido por mulheres grávidas que buscaram atendimento na unidade de saúde. Olha o que essa grávida disse. Há 2 dias estou com sangramento. Procurei o médico ontem, mas disseram que já tinham parado os atendimentos porque não tinha médico obstetra. Falaram que eu vou ser atendida por uma enfermeira porque ainda não tem atendimento médico. Relatou a transista Ana Carla de Souza, que está grávida. E ela relatou isso ao procurar o Hospital Luiz Eduardo Magalhães lá em Porto Seguro. E ainda, segundo a TV Santa Cruz, até ontem, as gestantes com casos mais graves estão sendo encaminhadas para o Hospital Regional de Onápolis, né? Cidade pertinho, ali a 60 quilômetros de Porto Seguro. Já aquelas com quadro clínico de média e baixa complexidade são atendidas na unidade por um clínico geral e um cardiologista. Até setembro deste ano, a administração do Hospital Luiz Eduardo Magalhães em Porto Seguro é de responsabilidade do Instituto de Gestão e Humanização, IGH. Porém, o contrato com o Instituto foi encerrado pelo governo da Bahia após relatórios de monitoramento apontarem problemas com superlotação frequente na emergência da unidade, atraso em procedimentos cirúrgicos, carência em insumos e medicamentos, bem como outros fatores que comprometem a realização dos serviços, né, Carla?
Pois é, e de acordo com uma nota publicada pelo governo no dia 30 de setembro, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, convocou o Instituto SETES, organização social que ficou em segundo lugar no último concurso realizado pelo órgão, para assumir a gestão da unidade hospitalar. A entidade assumiu a administração do Hospital Luiz Eduardo Magalhães no dia 1º de novembro, o que diz a gestão do hospital. Ainda segundo a TV Santa Cruz, o Instituto SETE afirmou aí que foi surpreendido com a carta do grupo de médicos sobre o desligamento coletivo. A instituição afirmou que um novo grupo de profissionais já foi contratado e estará na escala de trabalho a partir de hoje. Além disso, a empresa negou redução dos salários dos médicos e disse que houve um aumento dos plantões e das diárias médicas. Jogo de empurra, né?
Não é? Aí os médicos vão dizer à toa isso, que não teve redução. Ah, pelo amor de Deus. O problema é que a saúde pública na Bahia, né, governo do Estado, no que diz respeito aos hospitais aí administrados pelo governo do Estado, vai muito mal.
E quem sofre com isso?
Está quase na UTI.
Quem sofre com isso, Cátia?
O povo.
O povo.
O povo. Que diga quem entra na fila da regulação, que chamam de fila da morte. 12 horas e 19 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, dona Kátia Gomes. Hoje é quarta-feira! Carla Menezes, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Primeira parada, Tapera, tapera, tapera embaixo de bala. Um intenso tiroteio assustou todos os moradores do bairro da Tapera, região central da cidade de Ilhéus, na tarde de ontem, terça-feira. De acordo com os relatos de moradores da comunidade, diversos disparos foram ouvidos, provocando medo, correria, tensão, pânico e tudo isto na localidade em plena luz do dia. Vídeos que circulam em redes sociais mostram o poder de fogo dos bandidos que estavam atuando ontem lá na Tapera. Durante o confronto, um homem acabou sendo atingido por tiros. Equipes do SAMU foram acionadas e prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Regional Costa do Cacau. Não foi divulgado o atual estado de saúde, nem também a identidade deste homem baleado na tarde de ontem no bairro da Tapera. As causas do intenso tiroteio estão sendo investigadas pela polícia para descobrir a que facções criminosas rivais estavam duelando em meio a uma comunidade de gente tão ordeira e trabalhadora que moram e que vivem no centro da cidade de Ilhéus, no bairro da Tapera. Também, muita violência no município de Itabuna. Um homem que até o momento não foi identificado morreu após confronto com a polícia militar no início da madrugada de hoje. Hoje, quarta-feira, na região conhecida como Baixa Fria, no bairro Maria Pinheiro. De acordo com as informações da polícia militar, uma guarnição realizava rondas de rotina quando se deparou com um grupo de aproximadamente 15 homens que estavam fortemente armados. Ao perceber a aproximação da viatura, os suspeitos iniciaram os disparos contra os policiais, que revidaram injusta agressão. Durante o tiroteio, um dos indivíduos foi baleado, aparentando ter 25 anos de idade. Os próprios policiais prestaram socorro, levando o ferido para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, onde ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Com o homem, foi encontrada uma pistola 9mm com 10 munições, um celular e ainda buchas de maconha. Ainda na cidade de Itabuna, um homem identificado como Wallace Cruz Amaral, 35 anos, foi baleado no início da madrugada de hoje dentro da própria residência localizada no bairro Califórnia. Ele foi socorrido pelo SAMU e também seguiu para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Wallace foi atingido por 2 disparos de arma de fogo no pescoço e na região cervical. No hospital, a vítima relatou que estava em casa quando a residência foi invadida por homens armados que abriram fogo contra ele. Para escapar, Wallace disse que precisou pular uma janela para fugir dos disparos de arma de fogo. Ainda, segundo o seu relato, os disparos não seriam destinados a ele. Ele foi baleado por engano, mas os disparos seriam para o irmão dele. Wallace afirmou que o irmão dele é um homem conhecido como Gabrielzinho, figura ligada ao tráfico e ao crime lá na região da Califórnia, em Itabuna. No extremo sul da Bahia, um homem suspeito de cometer uma série de furtos em hotéis da cidade de Porto Seguro está sendo procurado pela polícia após fugir. Ele fugiu da Delegacia Especializada de Proteção ao Turista Beltur no dia de ontem, terça-feira. Identificado como Silvio Gomes Sampaio, um idoso de 62 anos, ele foi preso em flagrante na última sexta-feira por policiais da Beltur. Silvio já vinha sendo investigado a partir de denúncia de hóspedes e também de imagens de câmeras de segurança. Na última segunda-feira, durante a audiência de custódia, o juiz manteve a prisão do suspeito. Na manhã de ontem, terça-feira, após depor novamente, Silvio conseguiu fugir pelo basculante do banheiro da delegacia. Acorda, polícia! Segundo a polícia, Silvio costumava se disfarçar de hóspede para conseguir entrar nos hotéis sem ser notado pelos seguranças. Ele invadia os quartos quando os verdadeiros hóspedes não estavam e furtava dinheiro, cartões bancários e ainda objetos de valor. No momento da prisão, o suspeito se identificou com o nome falso. Com ele, foram encontrados vários cartões bancários furtados das vítimas. Ao tomar conhecimento da prisão, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais entrou em contato com a Deltu de Porto Seguro, informando que poderia se tratar de um foragido. A partir disso, conseguiu identificar o homem pelo verdadeiro nome. Conforme informações, Silvio tem passagens policiais, não apenas em Minas Gerais, mas também em outros estados pelo crime de furto. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Ai, ai, viu? Obrigada, Coutinho Neto. Coutinho, podia entregar alguém aqui no ar agora, mas tudo bem. Coutinho, obrigada. Você retorna ainda hoje com mais notícias, tá? São 12 horas e 26 minutos. Nós estamos recebendo aqui hoje o presidente da CDL de Ilhéus, Anselmo Clemente, e a vice-presidente da CDL também, Rafaele Comunho. Uma mulher também aí nessa presidência. Primeiro, boa tarde, Rafaele, né? Obviamente, né, presidente? Primeiro, falar com as mulheres.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. Eu amo estar aqui, você sabe. Vocês sabem. É sempre um prazer estar aqui na Gabriela FM.
Obrigada. E boa tarde, Anselmo Clemente, vocês já são de casa, né?
Já é de casa, mas boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM. Também é uma felicidade imensa estar aqui hoje, batendo um papo sobre a CDL. E feliz também, que eu vejo que falo todo dia, as mulheres vão dominar o mundo, né? Então, a gente não deixa também de estar incluindo e chamar essas pessoas fantásticas, empreendedoras, comerciantes, para participar da CDL. Então, a nossa vice-presidente está aí agora ativa, forte, para vencer esse desafio.
Está até de visual novo.
Time PK.
Entrou no meu clube aí, a ver o clube das curtinhas. Pois é, então a gente vai iniciar logo falando sobre isso, né, essa nova diretoria aí da CDL de Ilhéus, né? Inclusive, vou até citar aqui para vocês. Então, a diretoria eleita é composta por Anselmo Clemente, presidente, Rafaele Comim, vice-presidente, Daniel Mascarenhas, diretor financeiro, Alex Stroligo, é isso mesmo,
Stroligo, né? Gato.
Stroligo, diretor do SPC, Ana Paula Ganem, diretora de eventos, olha a Paulinha, tudo a ver com ela, hein? O João Trajano, diretor e secretário, e como membros do Conselho Fiscal foram escolhidos Alenoilton Rocha, Rafael Pereira e Silva, e Tiago Mota, e Tiago Braga, Carol Alves e Rodrigo Narciso. Então, parabéns aí toda essa diretoria aí da CDL de Ilhéus, que a cada ano, né, vem sempre procurando aí inovar, né, em campanhas durante o ano, né, e agora a gente chegando na campanha de Natal também, né, gente? Né, dona Rafaela?
É verdade. A gente já vem aí de uma gestão de 3 anos, onde a gente colocou assim a casa em ordem, e agora a gente vem com mais 3 anos para deixar realmente um legado na CDL. Nesses 3 últimos anos, a gente implementou muita coisa. O Delas para Elas é um exemplo disso. A gente já entrou no calendário, né, oficial do ano, onde a gente dá visibilidade para as mulheres, a gente traz mulheres do comércio, onde ela conta seus cases de sucesso e inspira tantas outras mulheres, junto com o SEBRAE e a Prefeitura Municipal de Ilhéus. Então, é muita coisa que a gente conseguiu fazer esses 3 anos, e agora vem uma nova gestão, com novos diretores, com também eu como vice-presidente, sempre com a Selma aí como presidente também, e para a gente deixar de fato agora um legado na CDL.
E eu aproveito e pergunto a Anselmo, não posso deixar de fazer essa pergunta, viu, Carla? Anselmo, nos últimos anos tem tido presidentes, né, homens, e na vice-presidência tem quanto tempo que não teve uma mulher, ou é a primeira vez?
Olha só, realmente a última que eu me lembro foi Nádia, na época de 2011, foi 2012, né?
Uhum.
Ela era uma lojista na Maré Azul. Então, ela chegou a ser presidente da CDL de Ilhéus, mas de lá para cá, realmente, ficou muito tempo vago, né? As mulheres contemplando na diretoria. Sempre teve diretoria, mas nunca teve, assim, uma mulher de volta, né? como vice-presidente ou presidente da CDL, é isso que a gente procura. E falando nisso, é uma coisa que isso vem desde 2019, uhum. É um desejo, desde quando o Valderico Júnior assumiu a CDL de Ilhéus, que ele sempre sentia falta de ter mulher envolvida na diretoria. Então, são coisas que a gente observa isso desde 2019 e um trabalho que a gente vem trazendo isso aí, Kátia. E a gente vê mais uma vez, a gente conseguiu implementar algumas mulheres, né? Empreendedoras, fortes, comerciantes. E esse ano, né? A gente teve a oportunidade de eu convidar a Rafa, realmente, para participar disso de um pleito melhor, um pleito que é visibilidade, porque a gente acredita hoje que existe mais mulheres empreendedoras, comerciantes do que homens. Sim. Então tá tendo uma mudança de perfil.
Sim,
então,
bacana,
mais do que nada, daqui um dia ela como vice-presidente, um dia.
Presidente.
Pode ser ela ser presidente da CDL também, é um desejo nosso.
Por
eu
isso.
Acho que ela também é uma pessoa fantástica. Tem dinâmica, sabe trabalhar. E quem sabe, né, Kátia? A gente passa 3 anos e logo um futuro próximo a CDL possa ter uma presidenta mulher realmente.
A gente vai fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo e na volta a gente tem muito papo ainda, continuar falando aí desse crescimento que a gente percebe, né, anual da CDL de Ilhéus, tá? Aproveitar e mandar um abraço aqui para Thiago Mota, que faz parte do conselho, né, da CDL.
É o diretor de marketing da CDL.
Não, era isso que eu ia dizer, mas também é diretor de marketing, né, e de marketing ele entende bem, né, Thiago? Mandar um abraço para toda a equipe da CDL, mas a gente vai a um rápido intervalo e na volta a gente continua esse bate-papo, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
E 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Bem, para você que ligou o rádio agora, nós estamos recebendo aqui hoje o presidente da CDL de Ilhéus, o Anselmo Clemente, e a vice-presidente da CDL de Ilhéus, a Rafaele Comim. Acabamos de falar no primeiro bloco sobre a nova diretoria, né, da CDL. E, claro, a gente não pode deixar de falar de campanha de Natal, perguntar algumas coisinhas. Aqui, se sair sem spoiler, não volta, né, Carla? A gente já futucou aqui no intervalo, tem spoiler. Aqui o entrevistado tem que dar um spoiler pra ele voltar várias vezes no programa.
Exato.
Mas antes desse spoiler, eu perguntei aqui pra eles, vamos falar no final do primeiro bloco, vamos falar um pouquinho desse crescimento da CDL aí anualmente. A gente percebe, parece que a cada ano as lojas aderem mais a CDL de Ilhéus, e aí a CDL envolvida também com essa ornamentação de Natal, né, o que movimenta muito o comércio. E, inclusive, viu, Carla, vou aproveitar e falar aqui para a Anselmo e para a Rafaele, muitos empresários, muitos lojistas comentaram comigo o seguinte no comércio: olha, a gente está muito feliz em ver essa ornamentação de Natal e ver que em ruas, né, que antes nunca recebeu nem uma bolinha da árvore de Natal, tem ornamentação também de Natal. Isso tudo é importante para o comércio, né, Rafaele e Anselmo?
É muito importante. Quando o comércio está já decorado, já com as luzes de Natal, a gente sente já aquele clima, né? A gente já entra no clima. Isso traz um aconchego, isso leva as pessoas para a rua para poder conferir essa novidade. E rua mais cheia é o quê? Movimento para o comércio. Movimento para o comércio é sinal de compras. Compras é sinal de uma economia mais aquecida. Então, quando a cidade ela se organiza com antecedência, aí ela decora as ruas, ela ilumina, isso é benéfico para todos.
E, Anselmo, você que está aí na presidência já há algum tempo, esse crescimento da CDL é nítido, né? E como é que vocês aí da diretoria e você, no seu caso, na presidência, vê esse crescimento da CDL anualmente? Realmente tem muitos lojistas que nem pensavam em aderir, hoje já aderiram aí à CDL, já é filiado à CDL, já é associado à CDL, participa anualmente das campanhas?
Com certeza, cara. A gente vê a cada dia o crescimento da CDL, né? E semana passada eu estava conversando até com o presidente da federação, a felicidade de ele ver a CDL de Léo, uma das mais ativas do interior da Bahia, né? Então a gente fica numa felicidade imensa receber um elogio, e como a CDL vem se comportando nesses últimos anos, né? Na realização de campanhas, projetos, participação ativa, né? Junto com a gestão pública, eu acho que é o mais importante. E o que traz é um momento de pertencimento, voltar aquele momento de pertencimento, de você olhar assim, que estamos no caminho certo. Você faz um trabalho junto com o prefeito Valderico Júnior de antecipar as informações. Uhum. Foi na Vila Junina que a gente antecipou isso, que, se não me engano, foi início de abril. Agora foi início de final de setembro, início de outubro, que é até a ornamentação de Natal. Isso a gente prepara os comerciantes que façam compras, né? Que cheguem mais no final do ano, mais organizado. Então, é uma felicidade imensa a gente fazer uma parceria imensa junto com a gestão pública e de organização, né? Dá mais credibilidade isso, né? Principalmente a nossa entidade que passou muito tempo apagada. Uhum. E eu volto a falar que desde a época de Valderico Júnior tem esse pensamento de renascimento da CDL. A gente precisava acordar isso e realmente a gente continua fazendo um belo de um trabalho e vários comerciantes vêm apostando a cada dia com a CDL e outras coisas que vêm acontecendo a nível nacional, que essa ativação da CDL só vem crescendo a nossa cidade. Então é uma felicidade imensa. A gente está aqui falando sobre a CDL de Ilhéus, né? E agora a campanha de Natal, que hoje a gente contempla com 60 mil de vale compras. Nós vamos premiar a melhor decoração de vitrine das lojas que está participando da campanha da CDL hoje.
Legal.
Então é uma felicidade imensa, que essa ideia, inclusive, foi de Valderico Júnior.
Sim.
Numa reunião de para organizar, né, a parte final do ano, né, o que a CDL ia fazer. E por que vocês da CDL não incentivam, né, as lojas a entrarem no clima de Natal?
Sim.
Então a gente fica uma felicidade imensa. Então é um spoilerzinho que está acontecendo, que vai acontecer. A gente fica muito feliz que a CDL de Ilhéus hoje está bem ativa.
E essas lojas, né, que fazem, vão participar com as vitrines ornamentadas de Natal, vão concorrer à melhor vitrine, ainda vai ter uma premiação para essas lojas, para a loja ganhar, não é isso?
Hoje tem a loja aqui, né? E primeiramente vai ser um estudo, né, feito pelo Sebrae, vai ter uma comissão, né, que vai realizar esse estudo, que nesse estudo a gente vai ter o primeiro lugar, vai ganhar R$5.000, o segundo lugar vai ganhar R$3.000 e o terceiro lugar vai ganhar R$2.000. Então, tudo isso para incentivar o nosso comércio. Uma inovação nossa,
entendi,
que eu acredito que vai dar certo, entendeu? E quem sabe, no ano que vem, a gente consiga fazer uma coisa mais ampla.
Que legal. Então, a campanha de Natal da CDL já oficialmente já iniciou?
Já iniciou desde a semana passada, né? A gente teve assim um atraso realmente, mas são atrasos que a gente tem que esperar patrocinadores finalizar contrato, até que alguns patrocinadores, esse ano a quantidade de patrocinador da CDL foi fantástica, tenho que agradecer.
Olha, que bom.
Todos vocês patrocinadores que acreditaram nessa campanha da CDL, com carinho, muito obrigado, e estamos aqui mais uma vez juntos, né, participando dessa campanha fantástica da CDL.
Que bacana, viu? E como a gente falou, né, spoiler, a pergunta que não quer calar, tem uma estrutura de O Boticário sendo montada na Praça Dom Eduardo, a Praça da Catedral, né? E a gente quer saber.
Né? É mesmo, Cátia?
Que estrutura é aquela?
O que
tem a ver com comércio?
Tem
alguma coisa a ver com Natal? Explica pra nós, pra gente.
Posso
ver?
Explicar um pouquinho só?
Não, a gente quer saber
tudo. Não, tudo? Não, só um pouquinho. Assim, só um pouquinho.
O Grupo Lara tem feito bastante vídeo e criando aí aquela expectativa. Olha o que você vai falar.
Tá,
eu vou entregar tudo aqui, porque eu não quero spoiler, eu quero saber.
Mas já convido as pessoas a irem.
Né?
Realmente.
Conta aí pra gente.
Uma estrutura que a CDL foi convidada a participar de um pleito do Boticário Nacional, né? Onde eles têm a visibilidade dos maiores natais a nível nacional. E Ilhéus, esse ano, ele foi contemplado para essa estrutura do Boticário ser montada. É a única do Norte e Nordeste e foi a primeira dessa região a ser montada, que é essa estrutura.
A primeira cidade do Norte e
Nordeste a receber essa estrutura do Boticário é Ilhéus.
Sim, porque ela tem sempre, geralmente, em Gramado.
Em Gramado.
Só tem Gramado.
Só tem em Gramado.
Pronto.
Entendeu? Então ela monta essa estrutura, ela foi montada aqui em Ilhéus. E lá, não vai ser um posto de venda. Nossa estrutura montada, onde vai ter pessoas da Boticário que vai receber todas as pessoas, sorteio de brindes, né? você vai poder se maquiar, vai ter uma estrutura ali dentro que vai ser tipo um hall, onde você pode conhecer a estrutura.
Pode entrar, conhecer.
A Boticário está trazendo uma experiência para o cliente, né? Então, além de você entrar naquela estrutura belíssima, você vai ter você vai poder pegar, tocar. E eu amo experiência. E todos os clientes amam ter essa experiência, né? Então, é isso que eles estão proporcionando para os clientes.
E deu para perceber que na estrutura tem luz, né?
É tudo envolvido com o Natal. Né? E eu queria também deixar aqui, né, de Valdelico Júnior, nunca deixar de acreditar nos projetos que a CDL traz, e foi um parceirão da CDL. Queria agradecer muito mais uma vez, né, ao nosso prefeito, e dizer para ele que a CDL está aqui junta para a gente fazer um belo de um trabalho, uma bela de uma gestão, e ajudar para que a gente faça, né, todo ano o São João, a parte junina, tem a parte do Natal, né? A Vila Natalina, que tá uma coisa linda, e com certeza que isso aí é só uma coisa pequena que eu vejo na cabeça de Júnior, cada ano uma coisa bem maior, Cátia. Então, uma felicidade imensa estar aqui falando sobre esses projetos, que quando você fala com Júnior, Valderico, né, o nosso prefeito, ele consegue, né, ampliar as ideias fantásticas que ele tem, e com certeza ele vai conseguir colocar isso no papel.
Então, essa estrutura que está ali na praça de Boticário vai estar de portas abertas para o público oficialmente a partir de que momento?
Sexta-feira, a partir das 16 horas.
Sim, aí todo mundo já vai poder conhecer realmente do que se trata.
Do que se trata,
tudo,
realmente.
Né? Ah, que legal.
Aproveitar e convidar os ouvintes a irem.
Fica à vontade.
A irem pra praça, ali a Praça da Catedral, para conferir essa estrutura. Sexta-feira, a partir das 16 horas, estará aberto, e venha você também viver essa experiência.
Sem falar que está tendo também apresentações ali. Ontem
Sim,
teve uma apresentação
coral
de uma escola, né?
Foi Adventista, se não me engano.
Isso, ontem. Escola Adventista ontem. Deve ter também outras
do escolas. Do Colégio São Jorge. Vai ter vários cantatas ali na catedral. A gente teve também o cuidado de colocar a estrutura bem no lado, que não empatasse, né?
Não atrapalhasse.
Né? E pode ter certeza que na foto vai ficar muito bonita.
Que legal, que bacana. Entendeu? E a movimentação no comércio, vocês já estão, já sentem já os comerciantes dizendo que já viu uma diferença, que melhorou?
Com certeza, Kátia. Quanto mais cedo você consegue fazer essa ornamentação de Natal, você clima, né? Você entra no clima, vou falar de novo essa palavra que é importante, do pertencimento, de você trazer essas pessoas e ir para o centro da cidade, né? Então as vendas aquecem realmente, existe uma possibilidade, acredita a FCDL, em torno de 22% do crescimento de vendas, né, no varejo até o final do ano. E a gente também veio de uma Black Friday muito importante, né?
Sim.
Que a Black Friday traz no mês de novembro a segunda data que mais se vende no varejo, né? Em novembro.
Bacana.
Então você já tem novembro aquecido, você já tem dezembro aquecido. O Valderico também se preocupou muito dessa ornamentação ficar até depois do dia 5 de janeiro, que você pega ainda, né, aquela parte do Réveillon, que vamos ter um Réveillon maravilhoso. Então, é vendas aquecidas até depois do Réveillon. Então, é uma felicidade imensa a gente estar aqui falando sobre isso. Então, a gente só tem só que acreditar, e a CDL está no caminho certo junto com a gestão.
Que bacana, viu? Gostaria de parabenizar, então, Anselmo Clemente, aí mais 3 anos, né, à frente da presidência da CDL. E agora com a vice-presidente mulher aí, Rafaele Comim, parabéns também. E toda a diretoria, tá? E desejo sucesso aí para a CDL, que a cada ano cresça mais e mais aí. E que venha mais novidades também para o comércio de Ilhéus. Tem mais um spoiler?
Não,
eu
só queria saber de você, Cátia. Queria saber aqui no ar se Daniel convidou para você para a festa de confraternização.
Pronto, gostaria de saber, seu Daniel, como é que é? Vai ter a festa de confraternização no final de ano? Porque você sabe, né? Se eu não ajudar a organizar esse negócio,
não sai.
Eu tenho que cobrar ele no ar, Carla, né? Então já estou cobrando, viu, Daniel?
Sem pipoca.
Sem pipoca. Não quero pipoca. Você sabe qual é o cardápio, tá? E não precisa exagerar, não, porque hoje em dia eu tô fit, né? Então, né? E não esquece o vinho, quando eu tô tomando cerveja, não.
Nossa.
Mas vai ter compra. Obrigada, viu, gente? Obrigada. É sempre bom recebê-los aqui. A entrevista sempre fica, o programa fica leve,
muito,
né, Carlos? Eu sempre digo, quando a CDL vem, tem novidades, né? Tem coisa boa pro comércio de Ilhéus. É o que eu sempre digo aqui no programa. Ó, Você mora em Ilhéus, compre no comércio de Ilhéus. Mora em Itabuna, compre no comércio de Itabuna. E assim, né? Verdade. Onde você mora, valorize o seu comércio. Não fique naquela só de internet, não.
Com certeza.
Vá no seu comércio comprar. Parabéns.
Nós agradecemos. Obrigada mais uma vez a oportunidade da Gabriela FM nos convidar, né, para falar sobre a nova diretoria, dessa vez também com essa novidade do Natal. Então, é sempre uma honra estar aqui com vocês.
Que bacana.
E, Kátia, não deixa também de mandar um abraço aí para toda a minha família, minha esposa Georgia, minha filha Ana Carolina
bom,
também, que hoje ganhou uma medalhinha hoje do Colégio São Jorge.
Olha,
um
beijo pro marido também.
Ah, gente.
Eu mando pro meu pai para vocês.
Viu? Um abraço para todo mundo, para meu filho que tá aqui hoje presente na Gabriela, que era o desejo de conhecer Kátia.
Era
ao vivo, né? Gustavo também, que foi campeão do Infanto Juvenil do clube de pesca de Ilhéus, domingo também, foi campeão de pesca. É chique, tá vendo?
Bacana.
É isso aí.
Gente, sucesso, viu? Parabéns a SDL, que venham mais novidades, tá?
Oh, maravilha, graças a Deus.
Vamos um abraço. Bem, a gente acabou de bater um papo aqui, tá? Hoje nós recebemos o presidente da SDL de Ilhéus, Anselmo Clemente, e a vice-presidente da SDL de Ilhéus, Rafaele Comim. Bem, são 12 horas e 54 minutos, nós vamos acionar novamente ele, né, o nosso repórter. Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Carla, e muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Um acidente fatal aconteceu na BA-262, onde a psicóloga Carla Edilene Carvalho de Azevedo, que atuava no município de Brumado, sudoeste baiano, morreu vítima de um acidente de trânsito na comunidade da Jiboia, trecho do município de Caraíbas. A colisão envolveu um ônibus da empresa Novo Horizonte e um carro de passeio modelo Creta. Várias pessoas também ficaram feridas em virtude deste acidente. O ônibus da Novo Horizonte tombou após uma manobra brusca ao tentar desviar do carro que seguia na rodovia. Com impacto, passageiros ficaram feridos e precisaram de atendimento emergencial. Equipes do SAMU estiveram no local e prestaram socorro às vítimas. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência e controlou o trânsito na região. Ainda no sudoeste baiano, Elber Lucas de Oliveira Silva foi vítima de um acidente gravíssimo na noite de ontem, terça-feira, na Avenida Filipinas, próximo à UPA e Hospital Geral da cidade de Vitória da Conquista. Ele estava pilotando uma moto quando colidiu em um poste de iluminação pública. O impacto foi tão grande que Lucas foi arremessado para longe e o poste ficou destruído. Amigos, familiares e colegas estão em choque com a sua partida trágica. O corpo de Lucas foi levado pelo Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista para o Instituto Médico Legal daquela cidade. O homem, identificado como Antônio e apelido de Senhor Jubi, ele morreu após o carro em que estava capotar na ladeira do Torinho, na zona rural do município de Laje, no Vale do Jequiriçá, acidente que aconteceu ontem, terça-feira, pela manhã. O veículo perdeu o controle em um trecho íngreme da estrada, resultando no capotamento. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Outro ocupante, funcionário de Senhor Judi, que também estava no automóvel, ficou ferido. Ele recebeu atendimento da equipe do SAMU e foi encaminhado ao Hospital Regional da cidade de Santo Antônio de Jesus. Moradores da região ficaram abalados com o acidente e as circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo ainda não foram confirmadas. A área foi isolada até a chegada das autoridades responsáveis pelos procedimentos de praxe. Um cortejo fúnebre, um enterro que estava sendo realizado em Juazeiro, no norte da Bahia, foi interrompido por ataques a tiros que terminou com a morte de um jovem de 25 anos e deixou outro homem ferido. A cerimônia fúnebre marcava a despedida de Juan Carlos Dantas Vargas, de 21 anos, que foi assassinado no último domingo. Quando amigos e familiares chegaram ao cemitério, os disparos começaram. Douglas Vinícius da Silva Costa foi atingido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. No atentado que matou Juan, Outro homem, Ítalo Alisson Lima da Silva, de 29 anos de idade, também foi executado. Ainda outras três pessoas ficaram feridas. O grupo estava dentro de um carro quando foi surpreendido por um homem armado em motocicleta. Após os disparos, o suspeito fugiu do local. O homem, identificado como Wesley Bacelar Silva Bento, 27 anos, foi morto a tiros na noite de ontem, terça-feira, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana. De acordo com relatos iniciais, a vítima estava em frente à residência onde morava quando foi surpreendida por criminosos armados que saíram de um matagal e dispararam cerca de 16 tiros. Até o momento, não há detalhes sobre a motivação ou identificação dos autores do crime. Lá em Feira de Santana, testemunhas relataram para policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar que a ação foi rápida e que os homens fugiram logo após os disparos. Wesley Bacelar trabalhava como segurança e não tem registros criminais. O corpo foi encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal. Um caso absurdo, um caso grave que merece punição severa. Ontem, terça-feira, uma criança de apenas 2 meses de idade morreu ao dar entrada em unidade hospitalar sob suspeita de agressão e negligência doméstica na cidade de Feira de Santana. O menino, que apresentava diversos hematomas, ainda nem possuía documentos oficiais. Ele foi levado pelos genitores, de 29 e 30 anos, à unidade de pronto atendimento, uma UPA, no bairro Queimadinha, onde deu entrada com uma parada cardiorrespiratória. No local, foi constatado que o menino apresentava assaduras genitais, má higiene corporal, baixo peso e hematomas na cabeça. A morte foi registrada ontem, por volta do meio-dia e 15, conforme informações. A unidade relata que a criança também havia sido levada no mesmo local no dia 30 de novembro, ou seja, no último domingo. Neste dia, a genitora afirmou que foi agredida pelo genitor da criança, pelo pai da criança, e caiu com o bebê no colo, causando uma lesão na parte frontal da cabeça. Já ontem, terça-feira, o relato também foi de que a criança caiu pela segunda vez, indicando imprudência, negligência e indícios de violência. Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia técnica e o casal foi conduzido até a central de flagrantes da Polícia Civil, onde permanece detido. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, lá sexta-feira. Se papai do céu deixar, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Carla Menezes e com a tricolor de aço, Kátia Gomes.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá? Inclusive, Coutinho Neto retorna agora na sexta-feira, porque ele é filho de Deus e amanhã ele tem um compromisso, né? De hoje pra amanhã, né, Coutinho? Um abraço pra você até sexta, tá? É, bem rapidamente aqui, vamos pra última notícia. É uma notícia ruim, né? Então, eu vou resumir pra vocês. Um pastor de 27 anos, ele foi morto com mais de 15 tiros em Feira de Santana. Pastor de 27 anos... ele recebeu 15 tiros ali no bairro Novo Horizonte, Feira de Santana. Segundo, inclusive, o crime ocorreu ontem à noite na rua Ponta Porã. Até o momento ninguém foi preso. A vítima foi identificada como Wesley Bacelar da Silva Bento. Segundo testemunhas, o Wesley havia deixado um familiar em casa momentos antes do crime. A motocicleta que ele usava e o celular foram encontrados no local. Nas redes sociais, o Wesley acumulava mais de 45 mil seguidores, publicava fotos de pregações e cultos, onde se intitulava missionário e estudante de ciências bíblicas. Ele deixa esposa e 4 filhos. A motivação e a autoria do crime serão investigados pela Delegacia de Homicídios e de Feira de Santana, e o corpo foi encaminhado ao DPT para necrópsia. Não há informações sobre velório e sepultamento até o momento, tá? Que coisa horrível, né? Quanta violência. Bem, essa é a nossa última notícia de hoje, daqui do Jornal do Meio-Dia. Vamos encerrar por aqui esta edição, agradecendo a sua audiência. Se Deus nos permitir, retornaremos.
Um abraço para a nossa amiga Elvira, tá aqui ouvindo.
Ah, beijo, Elvira. Obrigada pela audiência, minha amiga. Um beijo para você, tá? Então, a edição do Jornal do Meio-Dia fica por aqui, agradecendo a sua audiência. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você, Carla, e até amanhã.
Boa tarde a você também, Carla. Claro, opa, Kátia Gomes.
Carla, é você mesmo.
Sobre isso. Boa tarde para você, ouvinte.
É a fome, é a vontade de almoçar.
Né? Dá um desconto aí. Muito boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.